Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.
Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades portuguesas analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, e Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Uma saudação especial para os ouvintes da Rádio Latina que nos seguem todas as semanas. Foi esta quarta-feira apresentado e discutido o Orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o próximo ano. Há mais dinheiro, é notícia, mais funcionários nos consulados para o ensino da língua portuguesa, vai ser reaberta a Embaixada de Portugal junto da Unesco, fechada nos tempos da Troika. Paulo Pisco, fica satisfeito com este reforço de verbas? Parece-me, no entanto, por aquilo que vi, que é ainda algo insuficiente e longe daquilo que era desejado.
Quero, obviamente, em primeiro lugar, cumprimentar o Paulo, o meu colega Carlos Gonçalves, todos os ouvintes e, muito particularmente, os nossos ouvintes no Luxemburgo, que merecem sempre uma saudação especial pela emissão que é feita deste programa para o Grande Ducado. Nós ontem tivemos uma discussão sobre o Orçamento de Estado para 2018, para a nossa política externa. A forma como o orçamento foi apresentado e o que consta da nota explicativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu julgo que é importante não apenas por haver uma maior dotação orçamental, por haver maior disponibilidade financeira.
São quase 400 milhões de euros, mas, um aumento de cerca de 11%.
Mas por, essencialmente, eu tive a oportunidade ontem de dizer isso também na introdução da intervenção que fiz, mas essencialmente por aparecer como um orçamento em que os diversos pilares da nossa política externa aparecem de uma forma muito mais definida, com densidade, estruturados, com ambição, com largueza de horizontes nas suas diversas dimensões. Não só no que diz respeito à cooperação para o desenvolvimento, como também para as comunidades portuguesas, na política de língua e de cultura e também na internacionalização da economia. Particularmente no que diz respeito à política de língua e de cultura, surgem não apenas a expansão do ensino do português nos seus diversos níveis, não apenas no que diz respeito ao ensino do português no estrangeiro, mas relativamente às universidades, às cátedras, aos leitorados,
etc. Dois novos leitorados, Suécia e Costa do Marfim, três novos cátedras, Andorra, França e Brasil, dois novos centros de língua portuguesa, Sérvia e Costa do Marfim.
Portanto, isto demonstra a evidência uma preocupação com a expansão daquele que é um dos nossos maiores ativos, que é a língua portuguesa. E que também, de alguma maneira, tem a ver com uma maior procura. Quando há também uma maior oferta, é porque há um potencial de procura e depois induz-se também a procura. Portanto, há mais gente a aprender português, a conhecer Portugal, a cultura portuguesa. Eu julgo que isso é extraordinariamente positivo. Mas a política de língua e de cultura aparece também muito definido num dos pilares da nossa política externa através da implementação do plano do Programa de Ação Cultural Externa. Portanto, ele aparece definido e surge pela primeira vez de uma maneira clara e evidente a noção de diplomacia económica, de diplomacia cultural. Já a diplomacia económica há muitos anos que vinha sendo falada, que vinha sendo afirmada, mas nunca tinha havido uma noção de diplomacia cultural tal como ela agora surge. Obviamente, sendo a primeira vez que este programa vai ser implementado, ele, no futuro, estou absolutamente convencido, poderá ser melhorado e levar a língua e a cultura portuguesa muito mais longe para ser conhecida de forma mais alargada em muitos países no mundo. Mas também a nível da diplomacia económica surge, e eu aqui queria fazer uma referência especial a alguns aspectos, no âmbito da diplomacia económica surge pela primeira vez através do programa Internacionalizar, que não recolhe apenas um conjunto de medidas dispersas que eram implementadas através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da ICEP, etc., de outros organismos, de outros agentes que agora estão ali todos concentrados, mas traz consigo também uma estruturação, uma densidade, uma largueza de horizontes e uma capacidade de articulação com setores de atividade, com orientações, com organismos que antes também não havia e que eu julgo que é importante porque vai potenciar o bom momento económico que atualmente vivemos. O investimento direto estrangeiro está ao mais alto dos últimos 20 anos e as exportações têm vindo a subir consistentemente com um excelente desempenho. Um dos aspectos que, no meu entendimento, acho que é muito importante e que é sublinhado de uma maneira bem visível é o facto de as comunidades portuguesas no programa Internacionalizar também estarem contempladas. Há essas considerações específicas e essas orientações específicas para que os empresários das nossas comunidades
possam investir em Portugal e tenham benefícios disso mesmo.
Exato, e o inverso também, para que os investidores portugueses possam também utilizar como parceiros os empresários portugueses que estão no estrangeiro. Portanto, estas são algumas das dimensões que este orçamento tem. Tem uma identidade e um perfil na nossa política externa muito bem definida. As comunidades portuguesas têm um lugar central. Aliás, ontem, depois também na fase de intervenções finais...
O resto, Augusto Santos Silva, o ministro disse mesmo colocar a diáspora e as comunidades portuguesas no centro da política do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, não estava, passa a estar, é isso?
Não, mais ou menos sempre esteve presente. As comunidades portuguesas sempre estiveram presentes em todos os governos, não é só deste. A única diferença é que as comunidades portuguesas aqui assumem-se verdadeiramente como um pilar presente no âmbito das políticas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Paulo Pires, para os nossos ouvintes que cheguem um pouco por todo o mundo, no que é que este orçamento vai melhorar a sua deles relação com, por exemplo, os consulados? Vai haver mais gente, mais dinheiro para meter mais gente para que os atos consulares não demorem tanto tempo?
Haverá um investimento em pessoal e em meios técnicos, como tem vindo a ser feito até aqui. As despesas com pessoal têm um aumento de 3,7 milhões de euros em relação ao último ano. Apesar de ter havido, ao longo dos dois últimos anos, alguma entrada de funcionários e de diplomatas, há mais entrada de diplomatas do que funcionários, mas o contexto é diferente e o ritmo de saída de funcionários tem, de facto, sido muito grande. Ou porque se reformam, ou porque não se conformam com as tabelas salariais. As tabelas salariais se aplicam a muitos dos funcionários, em muitos postos, acabam por criar um problema de desajustamento, que aliás, como reconheceu na audição à presidente do Sindicato dos Funcionários Consulares, um desajustamento relativamente ao quadro pessoal, porque faz com que muitos dos funcionários que entram para o serviço, por causa do fraco salário que têm em comparação com o país onde vivem, acabam também por sair. Portanto, isto cria também uma grande instabilidade e há muitas pessoas também que saem das suas funções nos postos consulares por essa razão. E, portanto, agora, aquilo que está previsto, aquilo que vai acontecer, é que haja um investimento maior, não apenas em meios técnicos, de forma a que os consulados possam dar melhor resposta em termos informáticos, isso é fundamental para a celeridade, mas também um aumento de funcionários, que eu estou convencido que é absolutamente fundamental, que é para ultrapassar esta fase em que se estancou, porque durante todo o período anterior houve centenas de funcionários que saíram, estancou-se essa sangria, foi-se repondo nos últimos dois anos à medida que foram saindo. Não há, apesar das dificuldades, e há dificuldades em muitos postos, houve
resto,
alguns...
Nos últimos dois anos, deixe-me, enfim, precisar isto, em 2016 havia no pessoal local nos serviços externos, que são alguns funcionários consulares, 1.254 em 2016, em 2017 1.249, portanto menos 5. Mesmo assim, enfim, e... estancar.
É por isso que é absolutamente fundamental que haja um saldo positivo relativamente aos funcionários, porque o meu colega está a se rir, mas não tem razão para se rir, porque Este orçamento é um orçamento que tem mais dotação orçamental nas diversas rúbricas.
Eu gostava também, como é evidente.
Não, vai falar, vai.
O contexto que existe não é um contexto deprimente, nem de pobreza como existiu durante o governo do PSD, em que havia situações de pobreza.
É pena que 3 anos depois ainda fora do governo do PSD quando
estar aqui a explicar
o seu orçamento. Paulo,
é que não é fácil ser
o vosso orçamento, não é o PSD.
Concretiza
o exercício.
Concretiza o seu
orçamento. Mas é isto. Não é fácil. Não é fácil substituir 600 funcionários que foram cotados.
Ó, Sr. Deputado, a história dos 600, vamos ter aqui o episódio.
Não é fácil substituir. Não é fácil
substituir.
É uma
coisa ótima.
É muito mais fácil destruir do que construir.
Sim, senhor.
E não houve encerramento de postos consulares. Têm vindo a ser abertos. Não houve um encerramento. Então, vai haver agora um escritório.
Plural, sim, tem que ser
escritório no Mindelo.
Escritório no Mindelo vai ser aberto. Mas
eu gostava, como é evidente.
Não vai falar.
Não foram fechados nem Nantes, nem Clermont.
Fecharam 28 quando estiveram no governo do Engenheiro Sócrates.
Termino só.
28.
Nem Andorra, etc.
28, Sr. Deputado, lembra-se?
Não é fechar, 28.
Então os nossos também não foram
mantiveram estruturas.
Porque as estruturas foram todas reabertas.
Só houve dois encerramentos na realidade em Paris.
O que se aplica então ao governo do Engenheiro Sócrates também se aplica ao governo do Engenheiro Sócrates.
Não,
precisamente
não,
a mesma coisa.
O PSD
foram 28 e agora foram os que não suprimiu nenhum.
E o PS,
não
na altura,
suprimiu, há serviços
desvalorizou, desgraduou,
não
suprimiu, para adaptar
lá
às circunstâncias. É completamente diferente.
Mas vamos lá. Deixe-me ouvir o Carlos Gonçalves. Carlos Gonçalves, já percebi que este é um mau orçamento, no entender do Partido Social Democrata,
um
mau orçamento
para o
Ministério dos Negócios Estrangeiros, concretamente para...
Quando as comunidades portuguesas estão
comunidades
em jogo
portuguesas.
E o orçamento não corresponde aos interesses das comunidades, será sempre um mau orçamento.
Carlos Gonçalves, não vê nada de positivo neste orçamento?
Olha, em primeiro lugar eu queria saudar o auditório dos pontos de vista, lamentar este episódio, porque nós estamos aqui a tratar de questões muito concretas, muito sérias, e este tipo de confrontação, ou seja, quando não há argumentos, tentar atacar o adversário que nem sequer tem possibilidade de se defender porque as pessoas não me estão a ver e, portanto, não me vendo,
não,
posso dizer aquilo que entender,
assim,
é uma forma de estar que eu não partilho e com toda a honestidade de Paulo Pires, que não tenho o hábito, já tenho há muitos anos na política e normalmente não tenho o hábito de ser confrontado com este tipo de comportamentos. E uma coisa que eu quero dizer, nós não estamos aqui a discutir hoje o orçamento de um governo do Partido Social-Democrata. Uma legislatura tem 4 exercícios orçamentais. Este é o terceiro. É tempo que o Governo, e muito particularmente o Partido Socialista, quando fala do orçamento, fale do orçamento e não esteja permanentemente a falar do passado como forma de tentar justificar o que este orçamento não tem. E o Paulo Sérgio fez referência a algo, mas eu gostava aqui a dizer outra coisa muito importante. O debate foi ontem transmitido em direto para a RDP Internacional. E, portanto, houve muitos ouvintes da RDP que certamente ouviram aquilo que foi dito. E aquilo que foi dito, e que vai ao desencontro, que o Paulo Sérgio disse, tem a ver com a verba deste Orçamento de Estado e com o aumento do orçamento. O aumento do orçamento não é de 10,9. Não é os tais 11% que o Paulo Sérgio disse. Porque nós só podemos...
Foi o que eu vi nos papéis.
Pois. Mas o ministro ontem foi obrigado a reconhecer. Só se pode comparar o que é comparável. Portanto, se nós estamos a tratar da proposta de lei para o orçamento de 2018, só podemos comparar com o orçamento, com a proposta de lei para 2017. Não podemos compará-lo com a execução, ou até, já temos o ano a decorrer, com a previsão de execução. E houve muitas cativações, e houve muito dinheiro que acabou por não ser utilizado. E, portanto, comparando o executado, que não é completamente certo, porque ainda temos um mês e tal. Comparando com a proposta de lei de 2018, realmente estava esse valor, mas quando se compara aos orçamentos, o crescimento é apenas de 4,7, que é menos de metade daquilo que se tentou anunciar, e o Sr. Ministro ontem teve realmente possibilidade, ele próprio, de corrigir, porque certamente saberia que a oposição iria levantar esta questão.
Portanto, depois, o crescimento é metade daquilo que está
previsto. Pois vamos ao essencial. Eu fiz a primeira intervenção do PSD, olhando para estes números, eu fiz uma pergunta central, que é: nós temos um conjunto de desafios na área da política externa, onde está as comunidades portuguesas, onde está a diplomacia económica que já foi aqui levada, onde está a língua e onde está situações complicadas que as comunidades vivem, muito particularmente em contextos sociais e económicos e políticos por vezes.
Venezuela, por exemplo.
Venezuela também. E perguntei se o governo tinha os instrumentos, se ele considerava que tinha os instrumentos necessários, dado que, com as cativações importantíssimas que houve, tanto para o orçamento de 2006 e 2017, será que a verba que aparece aqui, cortada com eventuais cativações, dará para ter instrumentos necessários? O Sr. Ministro acabou por dizer que pensa que sim, que acha que sim. Relativamente a questões que não podemos, como é evidente, ter a certeza do que vai acontecer com a Venezuela, diz que encontrar-se-á o dinheiro, por acaso fez uma comparação que não parece correta entre aquilo que foi feito para o furacão Irma, que tocou cerca de 20 pessoas, e depois com o avião para aí umas 40, e a Venezuela, que são centenas de milhares. Mas pronto, esta pergunta foi feita, com alguma dificuldade foi garantido, mas garantiu. Mas quando olhamos para os números, ficamos logo um tanto ou quanto preocupados. Primeiro, os instrumentos. Eu estou a falar na RDP Internacional, e este programa tem muito a ver com as nossas comunidades. E a questão consular. Apoio consular. O que percebemos é que o governo alterou a forma como apresenta os dados. Ou seja, hoje já não fala de reforço consular, e é verdade que não pode falar, porque, como fez aqui referência ao Paulo Sérgio, o pessoal até diminuiu do ano passado para este ano, e depois eu fico estupefacto com os números do deputado Paulo Pires, que diz que saíram 600 trabalhadores do quadro durante os 4 anos do grupo parlamentar do PS. É preciso saber que, do grupo parlamentar do PS e do CDS-PP, estamos a falar do universo governo de 1.300, 1.200, foi sempre por aí o orçamento. Ou seja, era metade do pessoal. O ministro diz que foi 20%, o Partido Socialista diz que, com os números, iam ser para aí 60% ou 70%, mas o que nós percebemos é que o reforço nunca houve, porque os números têm vindo a diminuir. E o Sr. Secretário de Estado ontem confirmou, os ouvintes da RDP Internacional tiveram a oportunidade de escutar, que afinal só foram os 21 no ano de 2016 e eventualmente 20, não soube bem concretizar, durante o ano de 2017. É que nem, não é uma questão de estancar, é que nem sequer consegue cumprir um requisito fundamental, que é substituir os que se aposentam. E, portanto, antes era reforço, agora fala-se em estancar. Que nem estancar conseguiram, porque realmente, mesmo no exercício do seu orçamento de Estado, tem vindo a perder pessoal. E a verba para os quadros externos, que permitiria eventualmente o crescimento, ou pelo menos o recrutamento de mais funcionários, baixa. Nós tivemos o ano transato no orçamento 36,4 e, como é evidente, este ano vamos ter 35,7 e assim o Paulo Sérgio não vai encontrar que isto está em várias rúbricas, é preciso ter alguma experiência orçamental, mas como os ouvintes da RDP Internacional confirmaram ontem, não houve nenhum membro do governo que pusesse em causa este número, porque é o número verdadeiramente correto. Portanto, diminui. Mas no quadro interno também diminui. Diminui em percentualmente um pouco menos, mas também passa de 120,4 milhões para 119,5. Também no quadro interno, também mudou. Nos gastos.
Ou seja, concluindo, há menos dinheiro para funcionários.
Há menos dinheiro tanto para o pessoal que exerce funções em Portugal, nas estruturas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e mais ainda, mais acentuada, nos consulados. E depois fiz outra pergunta que tem a ver com a renda das chancelarias e com a renda das residências. Ou seja, os edifícios que Portugal não são nossos e que são alugados, que é a grande maioria. E aqui também há uma baixa. Sou ministro, 300 mil euros para um, 400 mil euros para outro. E é evidente, ou se corta, fecha-se o edifício e já não se paga, ou se vai mudar. Aparentemente, o Sr. Ministro, surpreendeu-nos um pouco, está a jogar no valor do euro. E que o euro agora, pronto, vai valer. Pronto, tudo bem, acreditamos que isso possa acontecer. Depois, este orçamento é um orçamento que esquece. Falou-se aqui do ensino da língua, praticamente o ensino da língua portuguesa no estrangeiro não foi falado. A única coisa que o governo apresentou foi 2 acordos, e não são acordos, um é um acordo entre Portugal e a França, que é os tais cursos paralelos que integraram os tais novos cursos que, em França, como sabe, o governo do Sr. Hollande acabou com os cursos paralelos, designou-os agora em ensino de língua estrangeira. É evidente que Portugal, felizmente que tínhamos a tal certificação dos governos do PSD, que tanto foram criticadas, que permitiu que os alunos portugueses integrassem logo esse sistema. Esse acordo foi feito não pelo Ministro do Ministério dos Estrangeiros, foi feito pelo Ministro da Educação, tinha um conjunto de contrapartidas que até este momento não se verificaram, ou seja, foi tudo para o lado da França, aparentemente nada para o lado de Portugal. E o segundo acordo aparentemente teria a ver com o Luxemburgo, mas no Luxemburgo não houve acordo nenhum. Os ouvintes, de um ponto de vista, lembram-se bem o que aconteceu, foi uma decisão de uma Câmara Municipal que decidiu acabar com o ensino integrado. E então tentou-se encontrar uma solução. O próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros teve o cuidado de dizer, e esteve bem, que foi a solução possível. Mas qual é o meu espanto? Que agora o ensino complementar, que é apenas um ensino paralelo encapotado, já aparece na nota explicativa do Ministério de Negócios Estrangeiros para o Orçamento de 18 como uma medida. Ou seja, já concluímos que o Governo perdeu a luta do ensino integrado e, portanto, deixa o ensino do português no Luxemburgo como uma língua de imigrantes e apenas para imigrantes. Só estes dois temas é que foram discutidos em relação ao EP. E quando se fala do pessoal, e quando se fala de eventuais regalias, no pessoal e nos agentes temos muitos, e alguns são os professores do ensino do português no estrangeiro, que também têm que ser pensados, ou pelo menos pensar neles, em matéria de orçamento de Estado, que é aquilo que, por vezes, está ausente. Depois temos áreas fundamentais, que é a questão do associativismo. Nós vamos certamente ter a oportunidade aqui de falar do tal regulamento, que ainda vai dar muito o que falar. Mas, independentemente, o associativismo, ao longo de muitos anos de política das comunidades, tem sido o quê? Tem sido a formação de dirigentes, tem sido os encontros de dirigentes associativos das várias comunidades do mundo, a criação de redes, nada disto houve em 2016, nada disto em 2017 e também não está no orçamento para 2018. Os jovens, eu até fiquei espantado ontem, quando eu falei dos jovens das comunidades portuguesas, que é fundamental também criar as redes, ter iniciativas que permitam que eles se aproximem de Portugal, que outras diásporas de outros países, até alguns membros da União Europeia fazem, o Sr. Ministro vem falar dos pós-graduados. Ora, os pós-graduados são portugueses que foram estudar, e muitas vezes para a investigação para o estrangeiro. Esses são jovens. Eu estou a falar dos outros, e também tive a oportunidade de lembrar o Sr. Ministro, que nos jovens graduados e pós-graduados há muitos filhos e netos de imigrantes que são professores universitários em grandes instituições de ensino no estrangeiro, alguns investigadores de renome e de sucesso, alguns até, de vez em quando, até vêm aqui a estes estudos, e, portanto, nós não podemos dividir portugueses graduados entre os que saíram daqui há pouco tempo e aqueles que são filhos e netos de imigrantes cujos pais, coitados, emigraram com grande dificuldade e conseguiram que os filhos tivessem um crescimento. Um crescimento em termos de socioprofissional e de categoria social. Depois, outra questão fundamental é a questão dos luz ao eleitos. Nós tivemos um calendário político nas comunidades importante, sempre houve iniciativas relativas ao luz ao eleitos, criação de redes, 2016 nada, 2017 nada, 2018 nada. E depois os consulados, o atendimento. Nós estamos com um momento em que os atrasos não param de aumentar. Então, no círculo fora da Europa, há coisas perfeitamente incríveis. Nós temos hoje estruturas consulares que estão a suspender o serviço porque não conseguem atender as pessoas por questões de ordem técnica. O programa de permanências está, em alguns sítios, praticamente parado e não pode evoluir, não porque haja falta de funcionários, não porque haja má vontade dos funcionários, não, porque não há material para poder concretizar.
Falta maquinaria, é isso?
Pronto, maquinaria, está obsoleta, não tem manutenção, algo que se passa. E depois, quando olhamos para o Simplex no Orçamento de Estado, que era, digamos, o cartão de visita do orçamento anterior, passa de 600 mil euros para 80 mil euros. E, portanto, no que diz respeito às comunidades portuguesas, eu acho que os ouvintes da RDP ouviram ontem e ouviram agora. E depois ver o secretário de Estado das comunidades portuguesas defender os serviços consulares, como estarem a funcionar muito bem com os atos consulares, eu sinceramente fico surpreendido. Eu quando vejo um membro do governo, e cheguei a dizê-lo a pessoas do meu partido, a falar dos consulados só com os atos consulares, é realmente, está com algumas dificuldades para argumentar. E depois dá o exemplo do Reino Unido. Ora, meus amigos, no Reino Unido, face à questão do Brexit, nós aqui discutimos isto, é evidente que o acréscimo de procura é fantástico, é muito alto. E o trabalho per capita de cada trabalhador, e por isso justifica claramente o recrutamento, é importante. Portanto, e quem anda no terreno, e se calhar alguns jornalistas da RDP sabem.
Sobre o consulado de Londres,
neste orçamento, ficou claro no orçamento, é há menos dinheiro, já não há reforço, é estancar. E sabemos agora, porque os números são do governo, está aqui, hein? O Paulo Sérgio disse, o ano passado houve diminuição de trabalhadores consulares, portanto está aqui, não fui eu, não, está aqui República Portuguesa, Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Eu já portanto, já referi esses números.
Aquela ideia que estávamos aqui numa era nova, num mundo, num tempo novo, relativamente aos consulados, realmente temos num tempo novo. É que é o esquecimento perfeito e hoje, quando o Ministério dos Negócios Estrangeiros vai apresentar o seu orçamento, fala muito de internação da economia, o que é importantíssimo, e aí o papel das comunidades portuguesas é fundamental. Fala na língua, mas não fala no ensino do português no estrangeiro. Fala na língua, repite, e não fala do ensino do português no estrangeiro. Não tem uma palavra para os jovens, não tem uma palavra para o movimento associativo, não tem uma palavra para os políticos que no estrangeiro... Uma palavra e, eventualmente, iniciativas previstas no Orçamento de Estado, que são fundamentais. Eu tive ontem a oportunidade de dizer no debate que a nossa comunicação social gosta muito quando há um senador ou alguém, a própria RTP no outro dia até acompanhou a nomeação para um vereador em França. Acho isso importante. Acho que os políticos portugueses têm que perceber isto. E depois, quando se fala no Orçamento de Estado para a participação política das comunidades, só se fala na eventual alteração da questão do recenseamento eleitoral, que é para Portugal, mas esquece que é a afirmação política das nossas comunidades. E a prova disto é que, em Estoril-Zete, no Luxemburgo, a questão da língua foi de tal modo importante, eu ainda hoje continuo a pensar que, eventualmente, os portugueses ali tiveram um papel decisivo no resultado eleitoral que ali ocorreu.
Paulo Pisco, afinal de contas, não temos, como diz o Carlos Gonçalves, um aumento de 11% no orçamento global do Ministério dos Negócios Estrangeiros, apenas de 4,7%. E traça aqui um cenário absolutamente caótico no que diz respeito às comunidades portuguesas e ao apoio dos serviços consulares e também em relação ao ensino da língua portuguesa no mundo. Não é esta a sua visão, imagino eu.
Eu compreendo que o PSD esteja empenhado em desvalorizar este orçamento de Estado.
Nem sequer precisamos, basta ver o orçamento.
Eu compreendo que o PSD esteja empenhado em desvalorizar este orçamento de Estado e dizer que criar essa imagem de que é uma situação caótica. Que
eu não falei em caótico, e aí o Paulo Sérgio.
A conclusão é minha, atenção.
Concordo, mas eu não falei em caótico.
Eu sei que não utilizou.
Agora é evidente que é caótico, faça aquilo que foi prometido e aquilo que é concretizado. Aí compreendo que é caótico.
A expressão é minha.
Neste momento não se vive nenhuma tensão como se viveu em anos anteriores. Neste momento está-se a procurar recuperar tudo aquilo que foi vindo a ser degradado ao longo dos anos, quer em termos de recursos humanos, quer em termos em termos
Carlos,
técnicos.
Deixa ouvir o Paulo Pisco, por favor.
Há coisas que têm sido afirmadas pelo governo, que é, nós estamos, e ontem o Sr. Ministro também o referiu, nós entramos numa fase em que procurámos estancar a sangria de funcionários e ela estancou-se. Procurámos entrar numa fase de reposição de salários e de condições para os funcionários e isso também está a acontecer. Reposição de direitos, designadamente também para professores, e isso está a acontecer e para os próprios funcionários consulares. Eu queria referir aqui um aspecto que é, além de haver mais orçamento para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, haverá, obviamente, também mais dotação para as comunidades portuguesas, porque elas serão necessariamente abrangidas até pela necessidade acrescida de dotar os postos consulares de funcionários para responder às necessidades em muitos dos postos.
E de equipamento também, porque está lá.
E de equipamento, porque está também aí.
Foi referido exatamente isso.
É preciso lembrar aqui alguns aspectos. É, por isso é.
Há menos dinheiro ao seu deputado. O problema é que o orçamento é um exercício de números também e de verbas.
Que foi
se há menos dinheiro e a situação está difícil.
Há estimativa de execução.
Por isso é que perguntámos ao Sr.
Ministro. Pode haver até mais dinheiro.
Exatamente.
E o Sr. Ministro desta matéria.
Pode haver até mais dinheiro.
Numa das rúbricas, vem lá explícito: investimento na aquisição de novos equipamentos para recolha de dados biométricos para os postos consulares.
Sim.
Se calhar isto vai fazer com que haja, com que se possa funcionar com os mesmos funcionários, não é? E portanto...
Deixe-me só terminar em relação a estes aspectos. Eu lembro aqui algumas das medidas que já foram implementadas. A adoção do mecanismo permanente de correção cambial, que custa aos cofres do Estado qualquer coisa como 2 milhões anualmente. A propósito da situação da Venezuela, Toda esta crise que se desencadeou na Venezuela com a necessidade de dar uma resposta também teve custos para o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, custos que eventualmente não estavam orçamentados. Não se prevê este tipo de crise. No entanto, o governo deu uma resposta cabal. E, por exemplo, relativamente aos emolumentos consulares, o governo perde muito dinheiro porque não atualizou em função da inflação. A inflação está nos 1000%. E os custos, cada vez que há um ato consular, um cartão de cidadão, um passaporte, é o Estado português que está a pagar. Ou seja, a crise na Venezuela tem custado já alguns milhões também aos cofres do Estado, por aí aquilo que o Estado não arrecada em função dos valores.
Sim, mas é uma situação que faz todo o sentido. Não é?
Mas tem que fazer todo o sentido. É para isso que o Estado serve. É para ajudar, para apoiar os cidadãos quando eles estão em situações de necessidade, e é isso que está agora a acontecer. Há agora também, no Orçamento de Estado, uma norma que é muito importante e que também foi ontem referida pelo Ministro e pelo Secretário de Estado e que eu também referi na minha pergunta e que tem a ver com uma reivindicação muito antiga dos funcionários consulares e que vai ter também custos importantes e que tem a ver com o facto de os salários que oferem no estrangeiro estarem sujeitos a um imposto em Portugal. Ou seja, alguém que tem um salário na Suíça, ou no Luxemburgo, ou no Reino Unido, por ser mais elevado, se fosse sujeito aos impostos nesses países, pagaria muito menos. Mas como, em relação a Portugal, esses salários são muito elevados, paga muito mais e uma parte muito importante do seu salário é comida com a imposição fiscal. Ou seja, agora, há uma norma no orçamento que vai permitir que apenas uma percentagem desse salário seja sujeito à imposição fiscal no nosso país, o que é um importante ato também de reposição de rendimentos. Depois, ainda neste contexto, é preciso ver que o sindicato e o governo continuam em negociações, portanto, há diálogo, coisa que no passado não aconteceu. Há diálogo e continuam em negociações para resolver outros problemas que afetam os funcionários consulares. Portanto, nós estamos num contexto em que há também não apenas uma reposição daquilo que foi vítima da austeridade, mas também de direitos e de rendimentos. E também, em termos técnicos, em relação aos equipamentos informáticos, tecnicamente, é preciso nós também percebermos que existe uma atualização permanente. Por exemplo, houve agora recentemente também a necessidade de implementar uma nova aplicação informática para adaptar os computadores a uma medida também que também vai retirar dinheiro aos cofres do Estado, mas que vai ser confortável para os cidadãos em termos financeiros, porque não vão ter que pagar, e também em termos de tempo, e que também vai ajudar os consulados a terem menos gente, que é aumentar a validade do cartão do cidadão de 5 para 10 anos. Isso também é uma medida muito importante e que também tem muitos custos financeiros.
Não é só nas comunidades, portanto, é em Portugal, Sr. Deputado.
Em todo o lado, mas também nas comunidades.
Dizer, daquelas matérias que não é específica para o setor.
Sim, mas ajuda também as comunidades, não é?
Está útil olhar para o tempo.
Está equilibradíssimo.
Depois, relativamente...
É porque ainda vai falar, cara.
Relativamente... Eu não consigo entender a postura do meu colega Carlos Gonçalves relativamente aos pós-graduados e às associações de pós-graduados. O movimento associativo, todo ele, merece consideração. Todo ele merece consideração, referiu ontem.
Eu não falei do movimento associativo, eu falei das políticas para os jovens. Não confunda e esteja atento, porque se vai por aí, não está a pôr a verdade. Eu falei dos jovens. Não. E o ministro falou nos jovens pós-graduados.
Não é
não
só
foi no associativismo pós-graduados.
Que se devem fazer as coisas. Mas
há
é
uma gravação,
a
RDP transmitiu em direto. Reponha a situação. Eu falei realmente nisso, mas apenas políticas de jovens. Não foi do associativismo. Eu não falei no associativismo.
Quando se fala no associativismo dos pós-graduados, o Carlos diz sempre assim: ah, mas não é só esse, tem que se pensar em todo o outro associativismo.
Pois, dos filhos de imigrantes também.
Exatamente.
Por amor de Deus. Exatamente. É que os senhores vêm ao Parlamento e falam
das
questões.
Mas é que eu acho que há lugar para tudo.
Os pós-graduados, acha normal?
Não.
Até o grupo de folclore, o clube desportivo, os centros de leitura não merecem. Os imigrantes que têm associações há 40 e 50 anos não merecem.
Tudo merece, tudo.
Ai, não merecem. Só os que foram há pouco tempo de Portugal é que merecem.
Não, ao cabo, tudo merece.
Eu sou filho daquela comunidade e sei o que aquela gente tem feito por Portugal no plano associativo. E os senhores agora só falam naqueles que saíram de Portugal há meia dúzia de dias.
Ok, por amor de Deus.
Paulo.
Eu acho que é importante que façamos aqui um programa só sobre o associativismo.
É que vamos ter que o fazer até por causa do regulamento.
Exatamente, isso é uma evidência.
Que se veja.
E era bom que tivéssemos aqui os exemplos que contrapõem esta atitude do governo e não só do governo, um bocado da nossa opinião pública.
Sim, senhor.
Que se veja o quadro atual do regulamento. O que contém, onde se dirige, as prioridades que tem, etc., os apoios que tem, tudo isso comparando, sem preconceitos, nem complexos, nem nenhum tipo de acrimónia relativamente a esta discussão. Até é importante nós discutirmos o que está bom e o que pode não estar bom, etc. Agora, todos os regulamentos e toda a atenção tem sido praticamente virada para o movimento associativo tradicional. E é normal que seja assim, porque ele é importantíssimo. O movimento associativo faz parte integrante da história da nossa imigração.
Não tenho dúvidas.
Contém ali toda a nossa história. Desempenhou um papel hiper importante para a coesão.
Desempenha, Sr. Deputado. Desempenha.
Desempenhou e desempenha e continuará sempre a desempenhar. Agora, como da mesma maneira que surgem muitas associações novas com outros interesses, com outras orientações, com outro tipo de motivações, com outro tipo de valores, esse associativismo não pode também ser ignorado. Nos anos da crise, é verdade que saíram muitos diplomados, milhares de diplomados, uma percentagem grande, que se constituíram também em associações. Esses portugueses, que são tão imigrantes como os outros, também merecem atenção.
Sim, senhor.
E merecem atenção até por outra razão.
Termino mesmo,
é porque
por
eles
favor.
Podem, na realidade, desempenhar também um papel à sua escala extraordinariamente importante na relação entre Portugal e os países onde estão a fazer investigação científica,
Carlos
onde
Gonçalves.
Trabalham nas universidades. Nós não podemos discriminar ninguém e não podemos dizer que só
então, tenho,
este
tenho
ou só aquele.
Cuidado, quando vêm ao Parlamento falarem todos.
Não podemos discriminar
e,
ninguém. E
a larga maioria dos imigrantes são ignorados. E depois falam dos outros.
Não,
é normal que haja reparos.
Não é, ó Carlos.
Mas
não quero aqui dizer
oportunidade
que não se falou nisto,
Carlos Gonçalves,
explique-me
lá então.
Tudo está contemplado. As políticas para as comunidades.
Jovens nada, associativismo nada, luz ao eleito nada. Para amor de Deus.
Carlos Gonçalves, explique-me lá então porque é que o investimento na aquisição de novos equipamentos não pode ser compatível e compaginável com a diminuição de funcionários. Ou se não pode ajudar, novos equipamentos, não pode ajudar a que os consulados funcionem melhor com o mesmo número de funcionários.
Eu gostava aqui de fazer duas notas. Nós tivemos um discurso...
Deixa-me só dizer, faltam 8 minutos para o fim do programa.
Realmente, nós tivemos um discurso que durante 4 anos o governo anterior desmantelou, destruiu, fez tudo.
Exatamente.
Mas
como eu disse ontem, golpeou violentamente a nossa rede.
O senhor utiliza adjetivos, até porque...
Eu gosto muito de adjetivar.
Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado nunca exerceu funções governativas. Mas se exercer funções governativas, tenho a certeza absoluta que se vai arrepender da forma como você trata, como o Sr. Deputado trata, um conjunto de pessoas que passaram pelo governo. Porque governar, exercer funções governativas, por exemplo, o próprio ministro, tenho a certeza, eu disse-lhe isto ontem, que acha que este orçamento é insuficiente. Tenho a certeza absoluta. Agora, é o orçamento que ele tem.
Permite-me só fazer...
Ó, Sr. Deputado, agora vai-me deixar. Estive aqui a falar...
Não, agora
permita-me que conclua e depois fala se
no fim, se houver tempo, Paulo.
Então, mas...
Não, assim não vale, Paulo, não, isto aqui, eu tenho o direito de continuar a minha argumentação.
Carlos Gonçalves, senhor. Força.
E se esqueceu, o problema é seu, porque é assim. Falou na redistribuição de rendimentos, nos funcionários consulares, e já percebemos que, afinal, este orçamento, como para o Orçamento Geral do Estado, é uma redistribuição de rendimentos e vai ao encontro do que o Primeiro-Ministro diz, que é chapa ganha, chapa distribui. Ora, os nossos imigrantes que sabem que a poupança, a responsabilidade e a previsão de futuro é essencial, um país tão frágil como é o nosso no plano económico, com constrangimentos deste mundo global, aparentemente chapa ganha, chapa distribui. E o Sr. Deputado falou na distribuição. Falou numa questão fiscal que eu estou envolvido nisto há muitos anos e não vou só por conflito de interesses, que eu próprio, quando deixava as funções de deputado, como é evidente, sou funcionário consular, e portanto isto toca-me a mim, e portanto permitam-me e compreendam que o conflito de interesses não permite. Mas eu acho que o orçamento de Estado não pode ser só para os funcionários e para os agentes de Estado. O orçamento de Estado é para as pessoas, e os agentes de Estado servem as pessoas. Mas continuar aqui, a questão é essa. Portanto, temos o orçamento com menos dinheiro. Naquilo que é fundamental, funcionários consulares, há menos dinheiro. Gastos administrativos, há menos dinheiro.
Veremos, veremos.
Para as chancelarias, há menos dinheiro. Não é veremos, é o que está nos números.
Também veremos.
Há menos dinheiro. Chegámos à conclusão que, afinal...
Veremos se a situação de aperto é chegamos, grande chegamos, agora como foi chegamos, no passado.
Olha, a situação de aperto é que pode acontecer um dia, os senhores não têm almofada suficiente para retirar o país, bater na parede outra vez.
Carlos.
Mas, até nos números dos funcionários, nós andámos aqui a ouvir... Eu fico surpreendido que até os próprios números que o Ministério apresenta em sede do Orçamento de Estado vê que houve diminuição. Ou seja, nem houve capacidade de repor aqueles que saíram durante o ano, que é qualquer coisa de notável. Não só não recuperaram em relação ao passado, que aparentemente era uma situação dantesca,
como nem sequer, como nem sequer, que é difícil.
Nosso deputado
também
vai no terceiro orçamento de Estado, é? Já só lhe resta um.
E a tabela
um.
Salarial nosso está deputado, tão cruzada que ninguém se aguenta lá.
Já só lhe resta um. E o que percebemos é o seguinte, o parente pobre deste orçamento de Estado são as comunidades portuguesas. Como é possível um governo, um ministro, com três secretários de Estado, vir ao Parlamento e quando fala da língua, que é fundamental na afirmação de Portugal no mundo, naquilo que é o ensino para as comunidades ou o ensino do português no estrangeiro, limita as suas palavras,
indicação que esteja
limita
pior agora
as suas
do que
palavras
no
ao acordo da França e ao acordo de submissão no Luxemburgo.
Porque
não há uma palavra, não há uma palavra para os agentes, para os professores de português no estrangeiro. Não há uma palavra para a integração do português
eu
nos públicos oficiais no estrangeiro. Permita-me que continue. E agora vamos à questão social. É que a questão social, eu é que tenho que falar nisto porque a RDP é para todo o mundo. Nós temos um conjunto de comunidades em grandes dificuldades e que, não estando em dificuldades, podem estar em dificuldades. Nós temos países que, no plano, no seu contexto político e social, neste caso, estão em situações de enorme fragilidade e temos a Venezuela, que todos sabem, mas há mais países, e que nós não sabemos o que pode acontecer. E, portanto, temos de estar minimamente preparados. Este Orçamento de Estado não prevê minimamente este tipo de situação. E eu, sinceramente, tenho algumas dificuldades em aceitar que agora
não
os emolumentos...
Oh, deputado, não ouvi,
os emolumentos... Era o que faltava agora. Era o que faltava agora. Um partido socialista, que aparentemente a área social é muito importante, justifica o orçamento de Estado porque alguns portugueses que acorreram aos consulados de Portugal na Venezuela não alteraram a tabela dos emolumentos consulares. Por amor de Deus, quer dizer, isto não pode ser, nem sequer pode ser, uma matéria que seja discutida. É claro que tem que ser assim. Como é claro que numa situação de emergência e
custos.
O nosso projeto de resolução...
É dever do Estado.
Tudo tem custos. E Portugal também tem custos.
E
repare, quando fala da Venezuela... Quando fala na
não
Venezuela, há uma dotação que o Estado ficou de enviar para a região autónoma da Madeira, que ontem, por acaso, os deputados da Madeira lembraram que ainda não foi entregue. É evidente que tem custos. Então, mas o Estado distribui por tudo o que é em Portugal e as comunidades portuguesas e os portugueses que estão no mundo não merecem um quinhãozinho dessa distribuição. Tem que merecer. E, portanto, este Orçamento do Estado realmente elucidou algo. É que não há uma política de alterar a questão consular. Nós sabemos... Hoje, pelos números e pelos números do passado, dos dois exercícios e deste exercício, vamos ter aqui um problema complicado. Mas neste momento, aquilo que me preocupa ainda mais é se o Estado português, o governo português, o país, terá capacidade ou não terá capacidade de acorrer a situações de emergência em condições de atender imediatamente. Eu espero bem que
agora,
sim, porque o Sr. Ministro fez uma comparação. Fez uma comparação que me surpreendeu, já vi aqui outra vez, que é a questão do furacão Irma, que tocou algumas dezenas de pessoas, com a Venezuela. O Irma funcionou, mas estamos a falar 3 dezenas de pessoas, ou 4.
80, foram 80, 80 pessoas.
Na Venezuela.
Está sempre a desvalorizar.
Não estou
tudo.
A desvalorizar. Departamentos diretos,
isto
a área consular foram menos de 20 e depois veio o avião.
Isso
é isto.
Não é,
mas correu bem.
Não é desvalorizar. Ó, Sr. Deputado.
Mas correu bem.
Nem que fossem 100.
Mas bem.
Nem que fossem 100. Ó, Sr.
Deputado. E o Estado esteve lá no momento em que devia estar. Não falhou.
Eu, quando fui secretário de Estado, repatriei os portugueses que vieram de Phuket. Lembram-se do tsunami da Tailândia? E da Costa do Marfim, alguma mesmo viu, tirando hoje, no meu discurso político, eu falar desse tipo de questões. Nunca falei porquê. Porque é o dever do governo português e daqueles que exercem
funções políticas
e governativas de atender às situações de dificuldade. Era o que me faltava.
É uma ação
agora a mim
do governo
estar a dar um exemplo
é
do tsunami da Tailândia para defender o meu partido.
Se
não defendo o meu partido.
É que era pior.
O meu país, o nosso país, Portugal, tem o dever de atender às situações de emergência. E é normal que o principal partido da oposição, que chama a atenção do governo para a situação dos portugueses, muito particularmente da Venezuela, e que os deputados da Madeira, e não foi só o meu partido, também o fizeram, é normal que o façamos. E este Orçamento de Estado não nos dá garantia disto, não nos dá garantias nenhumas, porque não houve nenhuma observação relativamente ao ensino do português no estrangeiro, então os professores foram completamente esquecidos. Não dá garantias em relação ao funcionamento consular, é outra realidade, e os números são claros, e o próprio ministro, Paulo Sérgio, nós estamos a gravar o programa no dia a seguir, à transmissão em direto da RDP. Portanto, o que eu estou a dizer aqui pode ser confrontado com aqueles que ouviram, talvez até num podcast. E nenhuma destas coisas que eu estou aqui a referir foram contrariadas pelo governo. O Sr. Ministro depois procurou aqui e ali chamar a atenção daquilo que considerava importante, e é normal que não concorde comigo em muitas matérias, e o debate até decorreu de forma muito correta, até porque o Sr. Ministro estava mais interessado em falar de uma questão de política externa que não tem muito a ver com o orçamento
base
de Estado, digamos.
Lives.
Não é base das lives, isso também foi discutido.
Discutido, enfim, a miúdo.
Era cooperação reforçada.
Cooperação reforçada.
Mas, portanto, não era esse o tema para o orçamento de Estado. O orçamento de Estado é uma coisa que tem a ver com a vida
final,
das pessoas. E eu aí não percebo.
Carlos,
se fez isso,
conclua,
porque um agendamento
sobre
político.
O fim do nosso programa.
O
que eu acho é o seguinte: este orçamento.
Já não pode. Ficamos para a semana.
Este orçamento está longe de corresponder àquilo que nós geríamos e corresponder àquilo que foi o discurso do governo. Eu só quero é que este orçamento, se for cumprido totalmente, possa pelo menos atingir os mínimos que nós consideramos essenciais para manter as comunidades portuguesas
meus
ligadas
senhores,
a Portugal.
Podem não acreditar, mas
sim,
já passaram 48 minutos e não tem tempo para mais. Vamos voltar ao orçamento de Estado nos próximos pontos de vista. Paulo Pisco, Carlos Gonçalves, muito obrigado. Boa tarde.
Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.